E aí, pessoal, como estão os estudos? Tudo bem? Vamos então começar o B3, né, que é o nosso módulo sobre gramática, dar continuidade, com uma aula sobre dupla negação, tá? A dupla negação é um mecanismo de comunicação muito conhecido entre falantes da língua portuguesa, tá? Quando produzimos frases como ele não disse nada, estamos negando mais de uma vez um mesmo fato. Ele não disse nada. Ele não disse nada, né? Em inglês, o double negative, dupla negação, é também muito utilizado, apesar de, ao contrário da língua portuguesa, ele ser considerado inadequado de acordo com a norma culta, tá? Podemos dizer, então, que o double negative é utilizado especialmente em dialetos regionais ou em conversas mais informais, tá? Conhecidas como street language, é o linguajar de rua, tá bom? Que é aquele linguajar popular e informal. E não quer dizer que esteja errado. Ele só não é de acordo com a norma culta, ok? Vamos então, você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, já sabe como funciona nossas técnicas de estudo ativo. Você repetir em voz alta tudo que eu falar, enquanto você lê e me ouve, você associa e repete a pronúncia para treinar a sua fala, tá bom? Então, aí nos exemplos que você está acompanhando comigo, nós temos a primeira frase, ó. I don't need no help. Get out. I don't need no help. Get out, né? Então eu não preciso de nenhuma ajuda. Saia daqui, tá? É uma dupla negação, a palavra don't e a palavra no. I don't need no help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. Deu para entender, né? Super fácil. E a gente vê nos exemplos aí, a gente vai clareando melhor na nossa cabeça, né? Segundo exemplo nós temos: He doesn't want no trouble with the police. He's already in trouble with the justice. He doesn't want no trouble with the police. He's already in trouble with the justice. Né? Então, ele não quer nenhum problema com a polícia. Ele já tem problemas com a justiça, né? Então, ele não quer nenhum. Ele não quer nenhum. É uma dupla negação, ok? Terceira frase de exemplo aí, nós temos o That won't do you no good. That won't do you no good. That won't do you no good significa isso não vai te fazer nenhum bem, né? Então a dupla negação aí, não e nenhum. Isso não vai te fazer nenhum bem, ok? Avançando aí na aula, nós vamos aprender o uso da abreviação and. And, tá? Que você tá vendo aí no corpo da aula comigo, a utilização do and, né? Então, em situações informais, nas quais o falante utiliza o double negative, é muito comum também que ele utilize expressões como and, né? O and é uma forma contraída do verbo to be na negativa. Ele pode significar am not, I am not, is not e are not, né? Então, ou do verbo ter na negativa, que seria has not e have not, tá? Então, ó, o and, ele é super versátil, tá? Ele é um coringa aí do inglês, ele tem vários significados: am not, is not, are not, has not e have not. Mas ele é sempre uma negativa, tá? O not está sempre acompanhado, ok? Vamos ver aí as frases de exemplo com a aplicação do and. Primeira: Your father said you ain't going nowhere after school. Your father said you ain't going nowhere after school. Né? Então, seu pai disse que você não vai a lugar nenhum depois da escola. A dupla negação tá aí. Your father said you ain't going nowhere after school. Tá? Então, o and aí nessa frase, ele tá fazendo o papel do Your father said you are not, tá? Então, you are not going. Você não vai, beleza? Vamos ver aí o segundo exemplo com a aplicação do and, né? He mentioned Julia during our conversation. She ain't traveling nowhere next month. She's staying home. He mentioned Julia during our conversation. She ain't traveling nowhere next month. She is staying home. Né? Então, Ele mencionou a Júlia durante a nossa conversa. Ela não vai viajar para lugar nenhum mês que vem. Ela ficará em casa. She ain't traveling. Faz o sentido também do are not. She are not traveling, ok? E o terceiro exemplo aí, nós temos He ain't got no right to come into my house and make such a mess. He ain't got no right to come into my house and make such a mess. Então, he ain't got no right to come to my house and make such a mess. Ele não tem direito nenhum de vir até a minha casa e fazer tremenda bagunça, né? He ain't got, he doesn't got, tá? Ele não tem, beleza? Fácil também o uso do ants, né? Mais uma vez, é uma coisa que você não precisa bater cabeça na parede, porque você vai se familiarizar com o tempo conforme você for se dando com a língua, tá? Conforme você for trazendo o inglês para o seu dia a dia, tá? Vamos ver então o double negative e alguns advérbios. Ó, é possível produzirmos frases com dupla negações quando utilizamos alguns advérbios que também são de negação, né? Nós já aprendemos aqui no nosso curso da Talk to You sobre advérbios, né? Então vamos ver aí os exemplos para a gente entender. Ó, primeiro, she can't barely stand up. She can't barely stand up. Ela mal não consegue ficar de pé, né? Então o can't, cannot já é uma negação e o barely, barely é mal consegue, né? Ela mal pode. Então também é uma outra negação junto do advérbio, tá? She can't barely stand up. Ela mal consegue ficar em pé. Ela mal não consegue ficar em pé, ok? Segundo exemplo aí, nós temos I hardly have no money. I hardly have no money. Então, eu mal não tenho dinheiro, né? A gente no português usa muito essa dupla negação, né? Eu mal não tenho dinheiro. Então, a palavra, o advérbio hardly, hardly é mal, raramente, muito dificilmente, já é uma negação. E have no money. No money. Também é uma outra negação, fazendo o double negative, a dupla negação aí, beleza? Olha o terceiro exemplo. It wasn't hardly midday when the police officer arrived. It wasn't hardly midday when the police officer arrived. Né? Então, não era nem meio-dia quando o policial chegou. Não, já é uma negação. Era nem a dupla negação, meio-dia. Tá? It was not, it wasn't, já é uma negação, e o hardly, que é o advérbio aí de negação também fazendo o double negative dessa frase, tá? Então repetindo, it wasn't hardly midday when the police officer arrived, ok? Bom, então avançando a nossa aula, né? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula. Nós temos que ter algumas precauções quando formos utilizar o double negative, tá? Além dele ser considerado inadequado de acordo com a gramática normativa da língua inglesa, é preciso termos algum cuidado quando a gente for utilizar o double negative em inglês. Uma vez que você só pode transmitir a mensagem contrária à que você pretende transmitir, ou transmitir incerteza, tá? Especialmente quando a gente introduz prefixos ou sufixos negativos. Vamos ver aí o exemplo para a gente entender essas precauções. Ó, primeiro exemplo nós temos: She is not unattractive. She is not unattractive. Então, ela não é pouco atraente, tá? Então, unattractive, o sufixo un na frente dessa palavra aí. Ele já é uma negação, tá? Então, o not unattractive, dupla negação. E nesse caso, a gente percebe a dupla negação nessa língua inglesa, expressando uma mensagem que poderia confundir o ouvinte, né? Então, she is attractive, ela é atraente. Ou, she is not ugly, ela não é feia. São exemplos de frases mais claras, mais direto, menos ambíguas, né? Menos confusas, tá? Então, cuidado com isso daí. Olha aí o segundo exemplo. His actions were not irresponsible. His actions were not responsible. As ações dele não foram consideradas irresponsáveis, né? Então aqui novamente a gente vê uma dupla negação que pode produzir incerteza no ouvinte ou no leitor, né? Os atores não foram considerados irresponsáveis. O que quer dizer que foram considerados responsáveis, né? Demonstrando uma insegurança aí, beleza? E o terceiro exemplo. He was not fearless. He was not fearless, né? Então, o sufixo less na palavra fearless. Fear é medo e fearless é sem medo. Então, he was not fearless. Ele não estava sem medo, né? Então, esse double negative nos faz com que a gente se depare com uma dubiedade de informação quando a gente tenta entender subitamente se havia ou não a presença de medo aí nessa frase, né? Então, he was not fearless. Ele não estava sem medo. Isso pode gerar muita confusão. Então, toma cuidado com isso, beleza? Vamos ver então outros exemplos de dupla negação para a gente fixar e entender melhor e finalizar nossa aula com chave de ouro, tá? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula. Aí nós temos: I didn't do anything. I didn't do anything. Eu não fiz coisa alguma. Eu não fiz nada, né? Poderia ser substituída por I did nothing. I did nothing. Eu não fiz nada, tá? I didn't do anything é uma dupla negação que pode gerar confusão e a gente poderia substituir por I did nothing, ok? Olha aí o próximo exemplo. I won't go anywhere. I won't go anywhere. Eu não vou a lugar algum. Eu não vou a lugar nenhum. Pode também gerar uma certa confusão, né? I won't go anywhere. Eu não vou a lugar algum. Eu não. Então a gente pode substituir por I will go nowhere. I will go nowhere. Eu vou a lugar nenhum, tá bom? Olha aí os próximos exemplos. I don't want nothing. I don't want nothing. Eu não quero nada. I don't want nothing, tá? Então poderia ser I want nothing. Eu não quero nada, tá? Eu quero nada, beleza? Então, olha aí o próximo exemplo. I don't have no idea. I don't have no idea. Eu não tenho nenhuma ideia, né? I don't have no idea. A gente poderia tirar esse don't e ficaria I have no idea. Eu não tenho nenhuma ideia, beleza? Próximo exemplo. I did not eat no cookie. I did not eat no cookie. Eu não comi nenhum cookie, né? E mais uma vez a gente podia tirar o did not, né? Que ficaria I eat no cookie. Eu comi nenhum biscoito, beleza? E o último exemplo aí. They haven't seen no one there. They haven't seen no one there. Eles não viram ninguém lá. They haven't seen no one there, tá? Então, o haven't, que é o have not, poderia tirar o not e a gente teria they have seen no one there. Eles viram ninguém lá, beleza? Então, podemos concluir nessa aula que, embora a dupla negação exista na língua inglesa, né, assim como a gente utiliza com frequência no nosso português, é de certa forma incorreto utilizar isso no inglês, né? Até porque pode gerar muita confusão, tá? Portanto, sempre que você se deparar com uma frase de dupla negação, tente transmitir uma ideia mais clara, como os exemplos que nós citamos aqui na aula, para que não haja confusão no que você está querendo expressar, beleza? Então agora você vai praticar o estudo ativo da aula. Eu tenho certeza que você foi repetindo a pronúncia de tudo que nós vimos aqui, né? Enquanto você lia e me ouvia, você falava em voz alta. E agora você vai transcrever à mão para o seu caderno, porque você já sabe como isso é importante e te traz bons resultados, beleza? Se tiverem dúvidas, nós estamos sempre à disposição. É só entrar em contato, tá? Lá pelo Telegram. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Vamos que tem muita coisa ainda. Beijo!